tratar já já com a advogada especialista no assunto, a doutora Eliane Lunelli.
7:03 já está no ar.
E vamos de informação, um projeto em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná propõe reforçar a segurança nos cemitérios públicos para combater furtos, vandalismos e danos em túmulos e estruturas. Essa proposta prevê ampliação do monitoramento, iluminação e a presença de vigias nos espaços. A medida ganhou força após registros frequentes de furtos de placas, objetos metálicos e depredações em cemitérios de diferentes cidades do estado, mas principalmente aqui na capital paranaense. Você tem medo de entrar no cemitério?
Não.
Se for fazer uma visita agora no cemitério ali em São Francisco, Manzano.
Tranquilo, até meia-noite, madrugada, eu tenho medo de quem tá vivo, cara.
Não, mas eu tô dizendo exatamente por todos os furtos.
Então, não, nesse ponto, então, eu tenho medo de quem tá vivo, exatamente. E o que mais se encontra é assaltante dentro de cemitério, em vários lugares aqui do Brasil.
Você sabe que com frequência eu passo ali no cemitério Água Verde. Uhum. E o portão tem as capelas, que é o portão central, né, do cemitério Água Verde, onde tem a guarda municipal, pessoal da prefeitura que trabalha ali. Agora, o portão no meio da quadra, na Avenida Água Verde, que dá acesso aos túmulos ali, sempre fechado. Você tem que descer quase 150 metros para poder entrar no cemitério. Fechados por quê? Por conta da segurança.
Pois é, cara. Brincadeira, né? Se a gente que tá vivo, imagina quem já se foi. Brincadeira. 7:04 999171023. Você pode participar com a gente pelo nosso Caio Whats.
Caioba Notícia. Notícia na medida certa. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. We finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not.
And that's when I told. notícia na medida certa.
É, o frio continua, a temperatura de 4.8, lembrando que o Aeroporto Internacional Afonso Pena operando normalmente para pousos e decolagens, sem cancelamentos ou atrasos.
7:09 agora.
Olha, hoje temos uma convidada especial, é a doutora Eliane Lunelli, ela é advogada do escritório de advocacia Arraes e Carbone Associado, ou Sociedade de Advogados, e ela é especialista em direito e processo do trabalho e em direito sindical. O nosso assunto é uma norma regulamentadora que já existe, mas que teve uma alteração importante. Ela redefine as exigências relacionadas à gestão de saúde e segurança no trabalho, focando na saúde mental do trabalhador. Doutora Eliane, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui na Caiobá.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Bom dia, doutora.
Bom, doutora, explica para nós o que é uma norma regulamentadora e principalmente o que é a NR1.
Bom, a NR1, ela é a primeira norma regulamentadora brasileira que vem tratar sobre questões de saúde e segurança do trabalho. Então, ela serve como uma base para todas as outras normas que regulamentam essas questões nas empresas.
Bom, a gente fala em empresas, que tipo de empresa? Qualquer empresa está sujeita a esse tipo de norma?
Em regra geral, todas as empresas estão sujeitas ao cumprimento da norma regulamentadora. O que vai variar depende do porte da empresa, do tipo da empresa, quantidade de funcionários, quais são as regras que elas devem cumprir, documentações que devem apresentar, mas em regra geral, todas as empresas que têm funcionários CLT, elas precisam seguir a norma regulamentadora.
No caso dos MEIs, que também tem a opção de contratar um ou dois funcionários, também funciona a norma regulamentadora?
A norma regulamentadora, ela se aplica desde que tenha-se funcionários registrados.
Correto. Bom, focando nessa mudança que nós tivemos, que na realidade entra em vigor agora dia 26 de maio, ela foca na saúde mental do trabalhador. Por que esse foco, doutora?
Veja, essa alteração, ela surgiu lá em 2024, com o primeiro previsão de início para maio de 2025. E depois houve uma nova alteração para que ela entrasse em vigor com a possibilidade de aplicação de sanções agora a partir de maio de 2026. Então, essas alterações, elas surgiram de uma necessidade no sentido de que identificou-se que um dos grandes fatores de afastamento do trabalho estavam relacionados com questões de saúde mental. Então, para tentar prever e prevenir isso e tratar essas questões de forma estratégica, criou-se essas alterações para diminuir, né, esses afastamentos e auxiliar as empresas nessa gestão.
Que tipo de auxílio é prestado à empresa nesse primeiro momento? Eles têm cursos, eles têm formações para poder acompanhar a saúde mental? Ou existe uma regra mais definida? Eles têm que contratar profissionais para realizar esse monitoramento da saúde mental?
Veja, não existe, a norma não prevê uma obrigatoriedade de se contratar um profissional. Uhum. O cumprimento das exigências da norma regulamentadora, ele pode ser feito pela própria gestão da empresa, RH e tudo mais. O que nós fazemos no nosso escritório é orientar que as empresas tenham uma equipe multidisciplinar que auxilie nisso. O que é essa equipe multidisciplinar? Nossa orientação para os nossos clientes, desde quando houve a alteração, é a de implementação da norma a partir dessa equipe que envolve profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, psicólogos, profissionais do próprio RH, para que seja feito esse mapeamento dos riscos e um plano que venha a ser efetivo, de fato.
Doutora, a gente sabe que agora com essas novas normas, com essas mudanças, inclusive na questão da CLT, muitas empresas, no âmbito da contratação e da demissão, têm buscado empresas especializadas para realizar exames médicos, enfim. Na questão da saúde mental, também pode ser feito isso? Uma empresa assumir o cuidado com o trabalhador de uma outra empresa, fazer uma cooperativa, digamos assim?
As empresas podem desenvolver formas de fazer o acompanhamento e o cumprimento dessa norma de acordo com a sua necessidade. Mas o que é importante, o que nós falamos muito para os nossos clientes no escritório, é esse olhar para si. Então, não adianta muito terceirizar essa administração, porque a norma regulamentadora traz essa obrigatoriedade de identificar na empresa quais são os fatores de risco daquela atividade que podem impactar num afastamento decorrente de problemas de saúde mental.
Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, doutor. De repente, a pessoa tem um problema de saúde mental fora da empresa, no seu dia a dia, e a empresa, dependendo da área de atuação, ela pode colocar em risco aquele profissional se não souber que ele traz lá de fora aquele problema de saúde mental.
Isso é uma questão, mas a principal questão da norma regulamentadora não é tratar os problemas que as pessoas têm fora da empresa, mas sim identificar o risco da atividade. Por exemplo, nas atividades de telemarketing, onde o trabalhador atende ali o saque, ele sempre vai receber reclamação, já é um trabalho que por si só vai trazer um nível de estresse. Então, a empresa dessa área precisa identificar se ela está dando para o exercício da atividade dele todas as ferramentas para que ele não venha adoecer ou não venha agravar um problema dele por conta do exercício dessa atividade. Então, será que o número de ligações que são metas para ele atender está adequado? Será que a empresa está fornecendo os treinamentos adequados? Será que esse colaborador sabe o que se espera dele, recebe os feedbacks, é orientado, consegue fazer as pausas? Então, é um olhar para dentro do ambiente empresarial, no que isso impacta na saúde mental do trabalhador.
Doutora, um outro aspecto, quando a gente fala de saúde mental, é o preconceito do próprio trabalhador em revelar problemas nessa área. Como é que o empresário pode, de repente, descobrir? Tem que ter um acompanhamento diário? A gente sabe que empresas têm a rotina de uma vez por ano de realizar exames, os chamados exames periódicos. Isso pode detectar um possível problema de saúde mental e prevenir que, de repente, o funcionário e mesmo o empresário tenham problemas lá na frente?
Pode prevenir, sim. Mas a implantação das alterações da norma regulamentadora de uma forma prevenida, consciente, ela vai muito além de encaminhar o colaborador para um exame periódico. Ela prevê a implantação de um plano de ação, como eu mencionei ali, por exemplo, na atividade de telemarketing. A empresa vai avaliar se o número de ligações que essa pessoa tem como meta está adequado. Se não tiver, qual é meu plano de ação? Acompanhar isso de forma contínua é o que vai trazer o resultado final, muito mais do que simplesmente o encaminhamento do funcionário para um exame.
A senhora falou em penalidades para o empresário que não cumprir a NR1. Que tipo de penalidade? Ela começa de onde pode chegar até aonde essas penalidades?
Sim. Bem, a norma regulamentadora, ela traz uma série de obrigatoriedades e as penalidades, elas podem ser de fiscalização. Hoje, as principais formas de fiscalização, elas podem ser do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, ou do próprio Ministério Público do Trabalho. Essas penalidades, elas podem surgir a partir das fiscalizações. Existem parâmetros, vai depender da qual a falha que a empresa cometeu, qual é o nível de que isso impacta, e então elas podem ser penalidades que vão financeiras ou em casos gravíssimos até de impedimento da continuidade da atividade até a regularização.
Correto. A gente daqui a pouquinho vai fazer uma outra pergunta importante para a doutora Eliane Lunera, nossa entrevistada de hoje, que é em relação ao trabalhador. Qual é o posicionamento do trabalhador em relação à NR1? É já já.
Agora 7h19.
Caiova Notícias, a notícia na medida certa.
Simone Bem!
Diz aqui na Caiobá, agora 7h21.
Temperatura de momento 4.8.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Doutora Eliane, a gente perguntava há pouco em relação ao posicionamento do funcionário. O que o funcionário pode fazer, ele pode cobrar da empresa para que a saúde mental do funcionário, do empregado, até mesmo do meu colega de trabalho, tenha um cuidado especial dentro da empresa?
Sim. É uma responsabilidade que é conjunta, né? Tanto da empresa quanto do empregado. A empresa tem que fornecer os mecanismos para o cumprimento da norma, mas o trabalhador também tem a obrigação de cumprir aquilo, de fazer com que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho seguro, cumprir as normas, as orientações, participar dos treinamentos, fazer os levantamentos de forma consciente, né? Procurar os departamentos que são responsáveis pelo gerenciamento do plano de ação da empresa, mas de forma consciente.
Quer dizer, a norma, na realidade, ela não é uma norma punitiva, é uma norma que vem aí, na realidade, prever um possível problema de saúde mental. É mais uma prevenção, é mais um esclarecimento, um alerta, principalmente para o empresário hoje, né, doutora?
Sim, a norma, ela, claro que vai trazer previsão de punições, até para, como uma forma de obrigar que todos venham a cumprir. Mas esse olhar dela como uma forma preventiva, é uma forma de conscientização, é bastante importante, porque o cumprimento de todas as etapas e a implantação do plano de gerenciamento de riscos, ele vai auxiliar, de certa forma, na gestão empresarial, porque, por exemplo, dentro do plano de gerenciamento de riscos, a empresa pode tomar várias ações, como avaliar o número de atestados que tenham CDF. Uhum. Qual o número de funcionários, qual o setor que está vindo mais esses atestados, são mais homens, mais mulheres? Será que eu tenho um problema de liderança naquele departamento? Será que eu preciso treinar as pessoas melhor? Então, ela pode ser utilizada como uma ferramenta. Claro que, sabendo que vai existir, vai poder existir as penalidades, a fiscalização e tudo mais.
Cabe ao Ministério do Trabalho fiscalizar o cumprimento da NR.
Não só o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho também, mas o Ministério Público do Trabalho também pode fazer essa fiscalização. Pode haver também ações judiciais individuais de funcionários, ex-funcionários, que podem levantar questões relacionadas à falta de cumprimento da norma regulamentadora.
Ações também a nível sindical?
Sindical também.
Quer dizer, então, existe uma série de órgãos, série de pessoas que podem fiscalizar o cumprimento da NR para que realmente o trabalhador possa trabalhar de uma forma tranquila, né, doutora?
Exatamente.
Doutora, a importância das leis trabalhistas no Brasil. A gente sabe que nós temos aí a CLT e nem todo país tem uma lei como a do Brasil, né?
Sim. Bom, as leis, elas vêm para proteger o trabalhador num primeiro momento, mas elas também podem ser vistas como uma forma de proteção da empresa. Porque a CLT, por exemplo, ela traz uma série de obrigações do empregador, mas elas também trazem os deveres dos trabalhadores, né? Então, as empresas que atuam, né, de forma preventiva, elas utilizam as normas regulamentadoras e a legislação de forma consciente e que auxilie na própria gestão do negócio.
Agora, a gente sabe que o setor de RH é o setor principal dentro de uma empresa para cumprimento de várias normas, para cumprimento de várias leis. E qual é a importância jurídica nesse processo? O jurídico da empresa tem que acompanhar o RH tem que acompanhar o jurídico da empresa, ou até mesmo o jurídico do sindicato, ou um advogado especialista aí que está tratando individualmente de um trabalhador, doutora?
Sim, na verdade, é um trabalho conjunto. O RH é aquele departamento que está no dia a dia, que vai receber as demandas diretamente, tanto dos trabalhadores quanto da equipe de gestão da empresa. E o jurídico vai ter um olhar de fora de como pode ser corrigido algumas questões para evitar problemas trabalhistas, para diminuir até mesmo os problemas internos na empresa. A importância do advogado, nesse caso, numa empresa, é além da parte de cuidar da parte do contencioso, que a gente chama, que é quando a ação já está ajuizada, é justamente prevenir que venha a ter um litígio que vá para a justiça. Então, nós, nas empresas, por exemplo, que nós atendemos, nós fazemos um trabalho conjunto até de avaliação de quantidade de pedidos, se tem ações judiciais que se repetem os mesmos pedidos, ou questões de muitas reclamações em algum determinado assunto, e a gente trabalha em conjunto com o departamento de RH.
Bacana. Doutora Eliane Lunelli, eu quero agradecer a sua participação conosco nesta manhã aqui na Caiobá, e fica o convite aí para a gente retornar esse assunto e outros tantos assuntos aí referentes, principalmente a esse processo de trabalho, ao direito sindical. Combinado, doutora?
Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite, será um prazer retornar.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.
Agora 7h28.
Temperatura segue na casa de 4.8.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Hora e vez do trânsito com a Nicole. Muito bom dia, Nicole.
Bom dia, Niki.
Oi, Manzano. Oi, Irajá. Bom dia. Bom dia para o ouvinte da Caiobá. Uma ótima manhã a todos. Falo de Rodovia do Xisto. Motorista que vem de Araucária para Curitiba agora encontra pontos de trânsito mais carregado, principalmente ali na região central de Araucária, antes ainda do acesso da PR-423. Isso em razão do tombamento de uma carreta. O motorista não tem alternativa de desvio ali no trecho, fica apenas o alerta para quem vem a Curitiba. Trânsito carregado ali na região. O mesmo vale para a região próxima da Polgar Funkel e na Avenida das Araucárias, mas nesses dois pontos, pelo excesso de veículos de todas as manhãs. Quem segue sentido Lapa não encontra problemas. O trânsito é tranquilo já a partir do contorno sul até a chegada lá na Lapa. Bradesco Saúde Efetivo Plus, um plano nacional para você, sua família e empresa. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco. Bradesco Saúde, com você sempre. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
A sua manhã é mais leve, mais animada e cheia de sucessos aqui na Caiobá FM.
A partir das 8 da manhã, você ouve Manhã Caiobá, uma mistura de muitos sucessos, prêmios e a sua participação.
Manhã Caiobá.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Caiobá FM 76.
Caiobá FM. Caiobá FM. Você liga e é só sucesso. Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
São 7:30, vamos falar de bola, meu caro Manzano.
Opa, é comigo mesmo.
É, vai falar, hoje não tem Corinthians, né, na notícia, oh, sério?
Rapaz.
Tem ou não tem?
Rapaz, você sabe que eu não
cê
sei.
Você não
ainda.
Sabe, é, você é corintiano, não sabe teu time, viu?
Não faço a mínima ideia.
Vamos lá, o Inter voltou a vencer o Atlético e confirmou a classificação na Copa do Brasil. Borré, Alex e Barnabé marcaram os gols para os gaúchos, enquanto Ian Lucas fez os dois gols dos mineiros.
E o Cruzeiro segura a pressão e venceu o Goiás e avançou na Copa do Brasil. O time saiu na frente com Caio Jorge, perdeu boas chances, mas superou a blitz no final para se classificar às oitavas.
E o Fluminense levou susto, mas venceu o Operário de Ponta Grossa e vai às oitavas de final da Copa do Brasil. O time abriu 2-0, desperdiçou pênalti, levou o gol no fim e ouviu vaias da torcida após o apito final, mesmo com a classificação. Lembrando que o jogo foi no Rio de Janeiro.
E o São Bernardo venceu Londrina por 3-1 no GVD, no VGD, aliás, e fecha a oitava rodada na liderança da Série B do Brasileiro. Vice-lanterna, Londrina chega a 7 jogos sem vencer.
E hoje temos jogos da Copa do Brasil. O Vasco recebe o Paysandu às 19h. O Juventude também às 19h encara o São Paulo. 20h, Mirassol e Bragantino. Às 21h tem Jacupiense e Palmeiras. Às 21h também Ceará e Atlético de Minas. E Remo e Bahia. E é claro, o principal jogo da rodada pela Copa do Brasil. Mas nem tanto pelos times, mas pelo jogador que estará em campo e já fez um burbulho aqui em Curitiba ontem quando chegou. É Coritiba e Santos, hoje, 19h, no Alto da Glória, com ele, com Neymar em campo, viu, Manzano?
Mas agora diga uma coisa, o Santos e Coritiba, eles vão se encontrar duas vezes.
Duas vezes.
Serão aqui mesmo? Será que mesmo jogo?
Vou confirmar aqui pra você, eu não
porque
me lembro
realmente,
se...
eu não sei se é Santos, aqui é Coritiba e Santos.
Coritiba, né? E Santos, exatamente.
E quando é Santos e Coritiba, obviamente o mandante é do primeiro, é quem tá
é,
no primeiro
não, vai
nome.
Ser na Neoquímica Arena.
Ah,
não vai
na Neoquímica.
Ser, é, na Neoquímica, domingo, às 11h da manhã, pra legal pra futebol. Santos e Curitiba, as duas últimas chances de apresentação aí do Neymar antes da convocação para a seleção brasileira.
Perfeito, 7h33.
Será que o Coxa vai atrapalhar a ida do Neymar para a seleção?
Eu já falei, gostaria que fosse um 3x3, pelo menos, no mínimo, já estaria de bom tamanho. Ou 3x2 pro Coxa, Neymar faz 2 e faz uma graça também na seleção ali, né? Já pensou? 7h33.
A notícia na medida certa.
Vou dar um abraço aqui pro nosso querido ouvinte lá de Massachusetts, ligado com a gente, Cristiano. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished, didn't know we started? It's all just so familiar, baby, what do you call it? Stupid, or is it? There's a cue to work for it. I know. Man, child, why you always come running on me? Fuck my life. Won't you let an innocent woman be? Never heard of self-care. Have your brain just ain't fair. Man, child, why you always come running, taking all my loving from me? Why so sexy, you're so dumb, and how survive the earth so long? If I'm not there, it won't get done. I choose to blame your mom. Man,
agora 7h37, ótimo dia pra você.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
São 7h37, Curitiba vai reforçar as ações de combate ao vandalismo e furtos contra estações, tubo e terminais de ônibus. Nos primeiros 4 meses de 2026, foram registradas 1.174 ocorrências na cidade. Esse número supera o registro ao longo de todo o ano passado, que foi de 1.154 ocorrências.
Uma das estratégias para tentar reduzir as ações criminosas é intensificar o patrulhamento ostensivo por meio da patrulha do transporte da Guarda Municipal. Também serão promovidas ações de combate ao furto e receptação de cabos metálicos, com prisões e fiscalização de revendas e ferros velhos, além de campanhas de conscientização com a população sobre prejuízos para o transporte público.
De acordo com a URBS, as ocorrências nas estações tubo incluem furtos de cabos, fiação, cobertura, vidros e até catracas. De janeiro a abril, foram 565 casos registrados. A média passou de 1,46 furto por dia em 2025 para 4,75 furtos por dia em 2026.
E há casos de estações tubo vandalizadas 3 vezes em menos de 2 semanas. Dados da Urbis apontam que a estação tubo do Paiol foi vandalizada 34 vezes nos primeiros 4 meses do ano. No ranking de depredações, também se destacam as estações tubo Ferrovila, com 21 ocorrências no período, seguida da Maria Aguiar Teixeira, o 23, Jardim Botânico, com 20, Marumbi e também TRE e Vila Fani.
Os terminais foram um total de 639 ocorrências no primeiro quadrimestre do ano. Pinheirinho, Cabral e Santa Cândida registraram o maior número de ações envolvendo principalmente furto a sanitários, pias, calçadas e portas.
Os prejuízos para o transporte coletivo somam R$ 938 mil no período. Os valores referem-se a gastos com conserto, substituição, também manutenção das estruturas depredadas.
No caso do vandalismo contra ônibus, foram registrados 79 casos no primeiro quadrimestre. O número representa uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.
Agora, diga.
7:39, roda de conversa, família e envelhecimento propõe reflexão sobre escuta entre gerações. É o nosso próximo assunto.
Caiova Notícias, a notícia na medida certa.
A fumaça acaba com meu pulmão, a bebida destrói o meu fígado, a saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevivo. Tem pedaços de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Tem pedaços de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado, como tem coragem de ficar falando mal? O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Te esqueço assim.
Caio FM com Murilo Rufi, anestesiado. Agora 7:42, um ótimo dia pra você.
Caio Bar Notícia, a notícia na medida certa.
E o envelhecimento da população brasileira já deixou de ser uma projeção futura para se tornar uma realidade concreta e urgente. Segundo dados da OMS, o mundo tinha cerca de 1 bilhão de pessoas idosas em 2019 e deverá chegar a 2 bilhões e 100 milhões até 2050. No Brasil, a população idosa já representa mais de 16,6% dos habitantes. E o número continua crescendo rapidamente. Especialista em gerontologia e direitos humanos, Adriano Oliveira, conduz um encontro gratuito no Instituto Paranaense dos Cegos na próxima quinta-feira, falando sobre o assunto, como ela própria explica.
Então, a roda de conversa é sobre família e envelhecimento. O que eu espero nesse dia? Que a gente construa pontes. As pessoas precisam sentar e conversar, cada um de nós. Se você já não vive com uma pessoa envelhecida ainda, você vai viver com ela. Ou você vai conhecer alguém que já tem pessoas idosas, ou você vai conhecer um vizinho, ou você vai ter na sua família. Ou você vai ser uma dessas pessoas que estão envelhecidas. E pode ser que você envelheça de uma forma muito saudável, que você consiga manter sua autonomia, sua independência e sua capacidade funcional por mais tempo. Mas todas as pessoas vão precisar de cuidados, umas mais, outras menos. E é o meu processo de reflexão nesse dia na roda de conversa é como esse processo acontece. Quais são os principais pontos que a gente percebe quando alguém está envelhecendo? Quais são as pequenas coisas que impactam de uma forma gigantesca no entendimento de uma pessoa que está envelhecendo? Se eu estou na minha casa e eu deixo cair a comida e eu sou constrangido o tempo todo porque eu estou tremendo, né, pela minha idade, e eu deixo cair aquela comida e o tempo todo eu sou repreendida por aquilo, vai chegar um momento que eu não vou querer mais almoçar nessa mesa, que eu não vou querer mais sair e encontrar as outras pessoas, porque existe algo criado culturalmente, que é a vergonha de envelhecer. Parece que você está perdendo coisas, quando na verdade existem ganhos que precisam ser trabalhados com a família. É um processo de construção para quem envelhece e para quem tem pessoas na família envelhecidas.
Então tá aí, a roda de conversas acontece no auditório do Instituto Paranaense de Cegos, na Avenida Visconde de Guarapuava, 4186, amanhã, quinta-feira, entre 1h30 e 4 horas da tarde. Quem tiver alguma dúvida, o telefone de contato é o 41 Curitiba 98435-2432. 98435-2432.
E é muito importante que a gente tenha respeito com o pessoal da terceira idade, os mais velhos, até porque se a gente ficar nesse planetinho aqui durante um bom tempo, nós também vamos passar por esse processo, né? É importante que a gente cultive o respeito, essa cultura do respeito pelos mais velhos.
A gente já tá quase chegando lá, né, Manzano?
Opa! Mais 9 aninhos e meio aí, tô
que
pegando
9 anos de graça, e meio, rapaz. Já, para com isso. 7h46. Temperatura agora 5 graus em Curitiba.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
Vamos ao trânsito com a Nicole pedindo passagem.
Nicole volta daqui a pouquinho.
Você sabe por que a Caiobá FM é boa?
Porque ela toca o pop que você gosta.
O pop que eu amo toca na Caiobá. It doesn't take a crystal ball to see. A cowboy always finds a way to leave. Caiobá FM, você liga e só sucesso.
Venha para o Aliança e conheça o combo Casa Toda. Só 36 vezes de 998 ao mês para mobiliar a casa toda de uma vez. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Caiu FM 747, agora sim, Nicole com a gente.
Agora eu falo de BR-116, no trecho entre Fazenda Rio Grande e Curitiba. Por lá permanece aquela lentidão de todas as manhãs, reflexo do alto fluxo de veículos. Um entre Fazenda Rio Grande e o Campo de Santana, e outro mais à frente ali entre a região da Ceasa e o Pinheirinho, já na linha verde. O motorista tem como alternativa a Nicola Pelanda, ali por dentro do Umbará, mas eu já alerto que ela também tem pontos de trânsito mais carregado, principalmente ali próximo do acesso da linha verde. Quem segue para a Fazenda Rio Grande não encontra problemas. O trânsito é bem tranquilo, tanto ali na região da linha verde, do Pinheirinho, ali na linha verde, como na BR-116. Sua internet não precisa ser lenta igual ao trânsito. Quem tem Liga Telecom tem conexão de qualidade em casa e agora na rua também. Conheça o 5G da Liga em ligatelecom.com.br. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa. Caiobá FM.
Você liga. Notícias, a notícia na medida certa.
E o assunto agora é economia. Após 2 meses em queda, o percentual de famílias paranaenses com dívidas voltou a subir e chegou a 86% em abril. Os dados divulgados ontem fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em parceria com a FEComércio Paraná.
De acordo com o levantamento, apesar da elevação, os indicadores de inadimplência permanecem estáveis no estado, passando de 15,5% em março para 15,1% em abril. O percentual de famílias sem condições de pagar as dívidas também se manteve, ficando em 3,7%.
No que se refere à principal modalidade de dívida, o cartão de crédito continua sendo destaque, citado por 93% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os veículos, 7,6%, financiamento imobiliário, 6,5%, e carnês,
5,8%.
Agora, 7h50, tem Jorge Matheus.
Larga tudo e vem correndo, vem matar minha vontade. Já faz tempo que eu tô sofrendo, mereço um pouco de felicidade. Larga tudo e vem correndo, pra eu mergulhar no teu sorriso, me arranca desse inferno e leva pro seu paraíso. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista. Espero, te espero. Na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração chora, ficar sozinho não rola. Não há quem desista.
FM 7:53.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
Vai Brasil!
Nação Caioba FM.
Nação Caiobá, uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan, sabor de bons momentos.
Olá, Nação Caiobá, eu sou a Débora Mussi e vou falar sobre a seleção em busca do Hexa. Um jogador que está na pré-lista da seleção brasileira acabou virando personagem de um lance daqueles difíceis de esquecer no futebol. O goleiro Bento, que vem sendo presença constante no time de Carlo Ancelotti, falhou no último lance do jogo entre Al Nassr e Al Hilal pelo Campeonato Saudita. O time do Cristiano Ronaldo vencia por 1 a 0 até os acréscimos, quando o Bento saiu mal num cruzamento e acabou desviando a bola contra o próprio gol. Resultado, empate por 1 a 1 e adiamento do possível primeiro título saudita do craque português. Mesmo com a falha, Bento continua na briga por uma vaga na Copa. Só que goleiro é assim: quando salva, vira herói. Quando erra, o lance vira notícia no mundo inteiro. Esse é o Nação Caiobá, junto com a seleção pelo Hexa.
Nação Caiobá, é Nação Caiobá aqui na Caiobá FM. Uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan, sabor de bons momentos.
7:54.
Panorama Caiobá Notícias.
Você acompanhou no programa de hoje. Roda de conversa Família e Envelhecimento propõe reflexão sobre escuta entre gerações.
Curitiba intensifica patrulhamento ostensivo contra vandalismo e furto no transporte coletivo.
E endividamento volta a crescer no Paraná no mês de abril.
Caiobá Notícias. A previsão do tempo.
Estamos em Curitiba e região metropolitana, agora céu claro, sol brilhando em vários pontos da capital. Temperatura de momento de 5 graus. Lembrando que não há previsão de chuva e a temperatura máxima hoje fica na casa de 20 graus.
Que beleza, meu querido, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco você volta, né?
Eu volto na sequência da programação com mais informações e amanhã, a partir das 7 horas da manhã, no Caiobá Notícias. Você fica agora com o quadro O Sentido da Vida, com Camila de Leão. E depois tem Manzano e Mica e uma entrevistada especial hoje, nesta quarta-feira, Manzano.
Muito obrigado, Barão. Até daqui a pouco, meu querido.
Até daqui a pouco.
Vamos contar a história da Lady Gaga agora no Sentido da Vila com a Camille de Leão. Bem, bem legal.
Caiobá Notícias.
O Sentido da Vida. Onde a história ganha alma.
Eu sou Camille de Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Quando as pessoas olham para Lady Gaga, normalmente enxergam uma artista gigantesca. Palcos lotados, figurinos extravagantes, milhões de fãs. Uma mulher forte, ousada, quase inabalável. Mas existe uma parte da história dela que muita gente não conhece. Antes da fama mundial, Gaga sofreu bullying na escola. Era chamada de estranha, diziam que ela exagerava, que queria parecer demais, que nunca seria levada a sério. E isso foi deixando marcas. Ela mesma já contou em entrevistas que se sentia deslocada, inadequada, como se nunca conseguisse pertencer completamente aos lugares. Mais tarde, já adulta, viveu situações ainda mais difíceis. Falou publicamente sobre trauma, abuso, crises intensas de ansiedade e dores físicas severas causadas pela fibromialgia. Em alguns momentos, o corpo dela literalmente começou a parar. Enquanto o mundo via sucesso, ela enfrentava dores constantes, exaustão emocional e crises silenciosas. Isso faz a gente pensar em uma coisa importante: nem sempre quem parece forte por fora está bem por dentro. Às vezes, a pessoa aprende a performar força, aprende a sorrir, aprende a funcionar, mas continua carregando dores profundas internamente. Existe uma cena muito simbólica na trajetória dela. Durante um documentário, Lady Gaga aparece chorando de dor física. E em determinado momento, ela diz algo muito humano. Que a dor não desaparece simplesmente porque você ficou famoso. Isso é forte. Porque muita gente passa a vida acreditando que o sofrimento vai acabar quando conquistar alguma coisa. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver reconhecimento, quando eu encontrar alguém, quando eu vencer. Mas algumas dores não desaparecem com conquista externa. Porque existem dores que precisam ser cuidadas por dentro. E um dos maiores aprendizados da história dela é justamente esse. Você não precisa esconder sua dor para ser forte. Durante muitos anos, as pessoas associaram vulnerabilidade à fraqueza. Mas Lady Gaga começou a falar abertamente sobre saúde mental, trauma, ansiedade e solidão emocional. E isso aproximou milhares de pessoas dela. Porque seres humanos não se conectam apenas com perfeição, se conectam com verdade. A parte mais interessante é que ela poderia ter usado toda a dor da vida dela para endurecer completamente, mas escolheu transformar sofrimento em expressão, em música, em arte, em conexão humana. E talvez seja isso que muita gente ainda não entendeu sobre dor emocional. A dor pode destruir alguém, mas também pode aprofundar alguém. Pode gerar sensibilidade, empatia, consciência. Tem gente que sofre e fecha o coração. Tem gente que sofre e aprende a enxergar o sofrimento do outro. E existe outra reflexão importante na história dela. Muitas pessoas passam anos tentando ser aceitas, tentando se encaixar, tentando diminuir partes de si para não incomodar os outros. Lady Gaga ficou famosa exatamente quando parou de tentar caber no que esperavam dela. E isso vale para a vida também. Às vezes, o sofrimento começa quando você se distancia demais de quem realmente é. Quando vive apenas tentando agradar, tentando ser suficiente, tentando ser o que esperam. Maturidade emocional tem relação com isso. Ter coragem de sustentar quem você é, sem precisar viver o tempo inteiro buscando validação. Porque, no fim, nenhuma aprovação externa consegue preencher completamente alguém que perdeu a conexão consigo mesmo. E a pergunta hoje é: quanto da sua vida você está vivendo por verdade? E quanto você está vivendo apenas para ser aceito? Esse é o Sentido da Vida, de segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Ótimo dia pra você. Você está na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Aqui é o Manzano te fazendo companhia.
Rádio Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Vamos lá.
Dias,
Ohio gozaimasu para Mika Kamiguchi!
Ohio, ouvintes da Caiobá, andou fazendo aula, Manzano!
Eu aprendi esse Ohio gozaimasu com um amigo meu, o Wellington Leite, que mora lá no Japão. Já há muito tempo atrás, estudou comigo na oitava série e ele sempre escuta a Caiobá também, tá sempre ligado com a gente.
Exatamente, a gente tem ouvintes do Japão, ouvintes da Inglaterra, da Alemanha, de um monte de lugar.
Verdade.
E aqui de Curitiba também, região metropolitana. Gente, bora fazer uma quarta-feira super feliz, super abençoada, falando sobre um assunto assim... Que é tabu, Manzano?
Pois é, eu acredito que seja um certo tabu sim, viu, Mika? Acredito que seja assim. Mas é bom a gente conversar sobre essas questões da vida, do coração, né, do comportamento, né?
A conversa é séria hoje com uma profissional com currículo extenso. Quando o assunto é relacionamento, é mulher, é felicidade e também dependência emocional.
Verdade.
Psicóloga com mais de 20 anos de experiência, psicanalista, palestrante, poetisa e escritora com 5 livros publicados no Brasil,
gente,
e na Europa. Seja bem-vinda, queridíssima Lígia Guerra.
Oi, bom dia, Lígia. Pera aí, se eu abrir o microfone da Lígia, vai ser uma coisa melhor, né, Manzano? Presta atenção. Desculpa, Lígia, bom
Imagina,
dia.
Imagina, bom dia. Que prazer estar aqui com todo mundo, com vocês, com o pessoal que curte a Caiobá. É sempre uma alegria, uma rádio tão querida para nós.